Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um PDCast. Neste PDCast, vamos continuar falando do universo cinematográfico da Marvel. A gente vai comentar desse manharado de teorias. Nem sei se essa palavra existe, ou se eu falei certo. Essas teorias que aparecem toda hora na internet, que um site concorrente que não pode ser nomeado fica fazendo cada vídeo, toda semana.
Ninguém sabe que site é.
Pois é. E vamos analisar uma teoria que até a gente postou no site, foi quebrou recorde de views. Tipo, em 4 horas teve centenas de views aí.
Um parênteses rápido, agradeço a mim, eu mandei uma cobertura do House of Wrestling.
Obrigado. Ah, o meu nome é Adão e nós estamos no Endgame agora.
É, meu nome é Jefferson e Avante Vingadores, ou pelo menos o que sobrou deles.
Muito bem, a gente vai falar dessas teorias confirmadas e não confirmadas de Vingadores e pegamos uma fanfic que soltaram no Reddit que tá muito plausível pra gente comentar. E é isso aí. Não esperem no YouTube uma live da expansão do universo cinematográfico da Marvel com
esse... Não espere vídeos de IFI ou espere algum vídeo de algum filme cult do nada, o assunto já vira Marvel de novo. É isso aqui mesmo, é o que tem pra hoje.
É o que tem pra hoje, exatamente. Muito bem, Jefferson, vamos falar dessas teorias. Vamos começar por onde? Vamos começar pelas confirmadas?
Você quer ler o roteiro e depois falar de coisas mais assim, ou você já quer começar direto, já falando? Ah, vamos então primeiro nas menores e depois a gente fala direto do roteiro que o cara falou do filme?
Vamos pegar nas teorias menores, né?
É. Ah não, primeiramente, o que você achou assim num todo, assim, tirando as cenas pós-créditos que eu tenho um hint pro final, o que você achou desse roteiro que o cara supostamente vazou?
O cara supostamente vazou. Aí, esse roteiro que o cara colocou no speedfanfics.com é.
Não, esse. Esse é Vingadores Fio com um tom um pouco mais quente.
É. Cara, eu gostei bastante dele por causa que ele não envolve muito viagem no tempo, por causa que viagem no tempo é, meio que assemelha um pouco com aquele tipo, vamos lá, aquela solução narrativa que os roteiristas utilizavam muito em novelas. Por exemplo, antigamente, acho que até recentemente, quando tinha alguma coisa numa novela que o público tava odiando, o que aconteceria? No capítulo seguinte, tudo não passou de um sonho, por exemplo.
Ah, ou então eles faziam uma virada aleatória, tipo em Avenida Brasil, que a menina começou a virar malvada e depois o plot twist foi que ela... Eles inventaram um plot twist aleatório lá, que acabou que ela tinha motivo pra fazer tudo aquilo e...
É.
Tentaram suavizar. Eles sempre fazem isso, ou geralmente é um sonho, ou geralmente, na verdade, o vilão, na verdade, é o mocinho, e o mocinho é o vilão.
Eu lembro de uma aula de literatura que ele estava explicando sobre novelas, né? E como eles encaixavam, tipo, por exemplo, casais homossexuais nas histórias. Que demorou uma eternidade para fazer com que tivessem casais, tipo, casais carismáticos, que o povo realmente gostava. E na primeira tentativa deu tão errado que eles fizeram tipo uma explosão num shopping pra eliminar os personagens. Meio que Game of Thrones, tá ligado? O Game of Thrones fez isso nas temporadas aí.
Não, peraí. Os personagens não deram certo, tá? Até aí eu entendo. Mas vamos explodir um shopping com pessoas dentro.
É isso que eu lembro, cara. Fizeram uma explosão, aí não sei o que, num prédio, no shopping, no carro, não sei. Fizeram uma explosão grande aí e morreu todo mundo.
Isso é muito aquele plano de vilão que ele quer matar um cara, mas aí ele pega uma bazuca, explode tudo e o cara continua vivo. Todo mundo tá morto, mas o cara mesmo que ele quer matar tá vivo. Aí eles resolveram explodir o shopping, morreu todo mundo. Aí o problema tá resolvido.
E eu tenho
certeza que eles nem pensaram em se preocupar com o futuro disso do shopping explodido. Eles só seguiram a novela como se nada tivesse acontecido.
Exatamente. Aí... pois essa parte da viagem no tempo soa um pouco isso, sabe? Essas soluções de roteiro um pouco fáceis, entendeu? Aí, essa teoria que saiu do mundo quântico, que fizeram os Vingadores separados, e cada um chegar no momento tal, eu achei bacana por causa que não envolvia viagem no tempo, conseguia solucionar, mais ou menos, né? Solucionar o problema gerado do final de Vingadores Guerra Infinita e aí prosseguir, entendeu? E fechar muito bem essa história que está sendo contada há uns 10 anos. Eu achei isso muito bacana. Eu não descarto não ter viagem no tempo.
Eu gostei também bastante do roteiro, achei que interessante a ideia do cara, mas tem umas coisas que eu não gostei muito, que parece muito fanfic, e tem algumas coisas que eu acho que ele colocou ali, tipo, meio que em ambígua, porque de qualquer forma vai acontecer, e se acontecer de um jeito ou de outro, ele meio que vai ter a razão. E tem aquela coisa também que é boa de você inventar, que você pode colocar qualquer coisa na internet, é que se acontecer completamente o oposto, alguém pode falar, ah, é porque vazaram e eles resolveram mudar. Então meio que o cara vai ser uma lenda. E a gente tem que lembrar uma coisa para as pessoas, que a gente está gravando sobre isso, porque em 2015 vazaram um roteiro de Vingadores Guerra Infinita, e 50% dele o cara acertou, e algumas outras coisas depois saíram notícia de que eles não quiseram colocar no filme.
Tipo quais? O que ele acertou, basicamente.
O que ele acertou foi o lance das joias, do Visão, que a Wanda ia ter uma boa participação, que eles também acertaram o lance da batalha final em Wakanda. Ele também acertou o lance de que não, o Capitão e o Homem de Ferro não iam estar realmente brigados, que eles não iam ter nenhum confronto no terceiro filme. E tem o lance do Mercúrio, que ele falou que eles estavam, que estava no roteiro do cara, que eles estavam pensando se iam colocar o Mercúrio ou não. E assim que o filme saiu, teve uma notícia, não lembro onde, que o Mercúrio estava nas artes conceituais do filme, mas eles tiraram de última hora. E isso me faz questionar. Esse cara tem contrato para 2 filmes.
Uhum.
Onde vão usar esse cara agora?
É.
A melhor chance era no Vingadores 3 e matavam ele de vez, já que parece que eles querem usar o Mercúrio da Fox.
Foi o Mercúrio no MCU. Achei uma bela desperdiçada, né? Porque no Vingadores 2 ele teve muitas cenas bonitas. Tipo aquela, sabe, na batalha deles naquele navio lá? A cena dele correndo, assim, tipo, você percebe que ele não tá tão veloz quanto o Mercúrio da Fox, né?
É, ele não tá patinando igual o Flash, que eu acho aquilo horrível.
É, isso aí. Então, ele correndo, mano, aquilo foi muito bem fotografado, cara. Eu achei muito bonito, assim, ele correndo e tal, e atacando os Vingadores. Aí ele olha o martelo do Thor e tenta pegar.
Sabe o que, é que eu acho um desperdício? A Fox entrou em um acordo com a Marvel. O MCU se chamaria Pietro, que é o nome de verdade dele, e o da Fox se chamaria Peter. Mas em questão de roteiro, o Peter é muito melhor que o Pietro. Então, que é supostamente a cópia, tá melhor que o original do MCU. Aí você... Aí eu quero saber se eles colocarem esse outro e não envolver viagem no tempo como esse roteiro diz, como é que o cara vai se chamar, como é que eles vão mudar o nome do cara?
É, e aí?
Enfim, a gente já tá pensando longe demais, vamos começar a falar das teorias menores, depois a gente analisa o... Eu já quero puxar uma aqui logo de cara que tá naquele link que você me mandou. O fato da Gamora virar a morte. Eu achava isso meio impossível, mas agora que tá nessa novela de James Gunn e eles estão contra fazer o Guardiões da Galáxia Volume 3, e eles provavelmente vão querer aproveitar alguns personagens, isso pode dar certo. Pode dar certo mais por questões da Marvel conseguir adaptar tão bem as coisas que a gente acaba comprando do que necessariamente por mérito da história da personagem. O problema é como é que eles vão adaptar o lance de que o Thanos é apaixonado pela morte e a Gamora teoricamente é filha dele e
seria meio esquisito.
Ainda mais baseado que o James Gunn tá meio que fora dos negócios por isso.
Exatamente, cara. Eu achei isso muito viajado, cara, por causa exatamente da Gamora ser a nova morte. Mas isso é uma coisa interessante porque é o seguinte, cara, os Guardiões da Galáxia 3, eu acho que já tá indo pro saco já. O Batista tá quase pra sair.
Eu sinceramente acho melhor eles cancelarem. Eu sinceramente acho melhor eles cancelarem mesmo o filme, porque já tá naquela que o Batista já tá naquela de que não quer gravar, o pessoal do elenco já tá meio, o James Gunn não volta, não sei o quê. Teve uma reunião do James Gunn com o presidente do Marvel Studios e o cara, ele nem foi uma conversa, ele chamou ele pra falar, a gente não vai continuar com seu contrato, você não vai fazer o Guardiões. Falaram que o Feige é uma... pode ser a salvação do cara. Mas eu acho que não vai adiantar de nada, porque o Feige é influente, mas como é que ele vai conseguir argumentar com o cara de que aquilo que ele falou não vai manchar a imagem do MCU? Não vai, porque, sinceramente, é um filme pra crianças. O pessoal fica bravo, mas é filme pra criança.
A gente
que consegue extrair um a mais do filme. Né? E sinceramente tem que ser mesmo. O pessoal reclama, mas tem que ser. Enfim, aí eu tava pensando que ele vai precisar fazer uma dança lá muito louca pra conseguir trazer o cara de volta. E se trouxer o cara de volta, o estúdio vai ficar em cima. E nos outros dois filmes a gente viu que o James Gunn trabalha bem quando é na dele. Tanto que tem a história do primeiro filme que não queriam que ele usasse música dos anos 80 e nem o lance da fita. E ele bateu o pé até o final e a maioria lembra dos filmes por causa da trilha sonora, hoje em dia.
E tem muita uma coisa assim, cara. Por bem ou por mal, Guardiões da Galáxia, cara, é uma obra do James Gunn, né, cara? Tipo, é da imaginação dele, ele pegou das HQs, é claro.
Ah, só pra falar aqui, a gente tá falando obra dele no sentido do filme, né? Porque sempre vem porque nos quadrinhos, quem
em 2000... No filme, cara.
Não, você sabe, sempre tem o, né? Porque em 2000, porque em 2001, na página tal de um quadrinho, gente, sempre...
Exato, cara. Tipo, o filme é uma obra dele, cara. Foi um dos maiores sucessos do MCU disparado. tem muita gente que nem gosta de filmes de super-heróis tipo, e ama Guardiões da Galáxia. É, até aqui no meu próprio círculo assim, de pessoas que eu conheço, muita gente tipo, nem curte esses filmes, mas na hora que fala do Guardiões da Galáxia, ri, lembra do Baby Groot, não sei o quê.
Até fãs da DC mesmo, que são meio chatos, eles têm essas coisas, eles falam que gostam bastante dos Guardiões, porque eles são humor, porque é pra ser o humor.
É. É, grande. Aí, aí que tá, mano. Não tem clima, cara, pra continuar. Eu gosto muito do Taika Waititi, muito mesmo. Eu adorei Thor Ragnarok. É, mas, não tem como você fazer um filme com os protagonistas não querem atuar, cara. Eles não querem.
Tem que pensar também que eles já falaram, mesmo antes de falarem que ele tá literalmente fora da Marvel, já falaram, se ele continuar, o roteiro dele tá fora. Como é que o cara também vai trabalhar sem o roteiro dele? Com o estúdio segurando ele no cabresto pra ele fazer as coisas.
Exato.
Aí ele já tinha o gancho dos Guardiões originais. Ele tinha o gancho do Adam Warlock. Ele tinha o gancho de que o Stan Lee, na verdade, ia ser um daqueles celestiais lá.
É, tinha isso.
E também eles iam trabalhar, pelo que eu li, eles estavam querendo trabalhar um pouco mais o Drax, porque parece que eles queriam fazer um papel mais importante pra ele no...
Aí é que tá, cara. Pô, o Guerra Infinita. O Vingadores 4. Eu sei que já foi gravado tudo. Seria uma ótima oportunidade pra terminar com os Guardiões da Galáxia. Se o Guardiões 3 já é um Nat morto, já nasceu morto, o Vingadores 4 realmente seria uma boa forma de terminar com esses personagens, entendeu? Porque não vai ter clima pro Guardiões 3, nem isso, cara. Nem precisa matar, termina a história deles no Vingadores 4, acabou.
É, fala só que eles vão dar um tempo, o Drax vai fazer alguma coisa da vida dele, o Rocket e o... Pode deixar o Rocket e o Groot na Terra mesmo, já que eles, teoricamente, pelo que mostrou, eles deles se deram bem ali com o Thor.
É.
Faz o Gamora e o Peter viverem a vida deles, porque depois de toda aquela cena do terceiro filme, se eles não colocarem eles juntos definitivamente, vai ser também uma puta perda de tempo, né?
Exatamente. Deixa, por exemplo, deixa essa mancha meio que sarar, sei lá, uns 5 anos, não sei.
É, aí coloca a nebulosa pode continuar livrando lá, que ela tava livrando pessoas que estavam... Negócio igual como ela foi pega, né? Que ela tava livrando pessoas que estavam sendo presas também. Deixa ela fazendo os negócios dela lá. Faz o Adam Warlock aparecer num filme dos Vingadores e tal. Deixa esse negócio meio assim, tá? Se for pra fazer um filme só pra dar gancho pro futuro, vai acabar sendo um problema igual foi o Homem de Ferro 3, que acabou que eles tiveram que fazer um monte de retcon depois.
O Homem de Ferro 2 também. O Homem de Ferro 2, ele basicamente só serviu pra tentar dar um gancho da Shield do Vingadores aí.
O Homem de Ferro 2 também foi meio complicado pra eles e... Sei lá, mas não teve problemas, assim. O negócio é que o roteiro foi tão feito pra ter gancho que... O pessoal meio que pegou um pouco de raiva. É diferente desse caso, que tem muitos problemas.
E além disso, cara, o Guardiões 2, ele realmente, porque assim, por causa da expectativa, né? O Guardiões 1 foi uma puta surpresa assim, no cinema, foi comparado ao Star Wars, não sei o que e tal. Aí o Guardiões 2, ele ficou bem mais esquecível que o Guardiões 1, vamos falar a verdade, né, cara? É, beleza, que o Guardiões 2 eu acredito que deu mais sucesso entre as crianças, assim... Por causa do Baby Groot, não sei o que. Mas a história, cara, tipo...
Eu acho que o sucesso comercial, o 2 foi melhor que o primeiro.
Você acha?
Sim, porque eles meio que deixaram tudo mais próximo dos Vingadores, e era meio que muita gente estava querendo ver como é que ia se encaixar. Aí eles colocaram o filme uns meses depois do primeiro. Eu gostei bastante do que eles fizeram, mas nesse não dá pra eles colocarem isso. Até porque o problema não é o tempo que o filme vai se passar. O problema é que o pessoal não quer gravar.
É isso. É um grande problema.
Não é um problema tipo, só o Batista não quer gravar. Não, todo mundo tá contra a gravação do filme.
É, cara, aí que tá o problema.
Se fosse o Batista só, alguém falava, ah, cara, volta lá pro Solutinha Falsa, faz seus negócios lá, se a gente quiser de novo, a gente chama. E...
pois é, deixa o Guardiões 3, o projeto, deixa lá na gaveta, espera um tempo passar, deixa uma fase da... deixa a fase do reboot lá, a primeira fase, ver se vai dar tudo certo, não sei o quê. Por que não? Vai que eles fazem as pazes com os estúdios e acaba aceitando, sei lá, o Taika Waititi ou algum outro diretor de comédia, alguém apadrinhado, não sei.
Eu sei lá, ele simplesmente arruma, o pessoal, se bem que eu acho que eles vão ser obrigados a gravar, por contrato eles devem ter que gravar, mas o negócio é, eles não estão a fim de gravar, aí rola aquilo de gravar com uma vontade.
Tipo o Chris Evans.
Se já é um problema o Chris Evans e o Robert Downey Jr. gravando já de cara feia, imagina um filme em que 90% do elenco tá contra gravar o negócio.
O que você acha? Você acha que o filme Vingadores 4, daqui a alguns meses, ele vai ter viagem no tempo ou não vai ter viagem no tempo?
Ah, quer saber, eu olhando daqui a uns meses, de que realmente começa a sair informações oficiais ou...
não, no filme mesmo.
Ah, sim, tipo, analisando agora o que eu acho.
Isso.
Sem esse roteiro aqui, a fanfic do cara.
Sem a fanfic do cara, por enquanto.
Então, cara, foi o que eu tava falando. Como eu disse, eu divulguei lá o negócio lá no House of Wrestling, a gente teve um grande debate, inclusive eu falei que o cast ia acontecer, provavelmente eles vão estar ouvindo. A gente conversou lá sobre, e um cara falou uma coisa interessante. Se a viagem no tempo acontecer, vai ser uma desculpa de roteiro certa, mas muito preguiçosa.
Concordo.
Porque vai ser certo, porque eles não podem simplesmente, morreu todo mundo.
Então o roteiro condiciona isso também, né?
É. E só que é preguiçoso porque é tipo, como é que a gente vai... é meio que a desculpa de quase tudo. Como é que vamos resolver isso? Viagem no tempo. Pra você ter uma ideia, o Exterminador do Futuro já teve dois filmes com viagem no tempo, e um deles era meio que um reboot também. E nenhum dos dois deu certo. Basicamente. Aí isso me faz pensar. E se eles... foi a gente que falou no outro cast que a viagem no tempo pode fazer o filme ser muito bom ou pode fazer ele ser um fracasso? Assim, fracasso no caso de crítica, né? Porque
isso
é impossível, né?
A gente falou, a gente comentou isso.
Então, eu fico pensando, o problema é, isso, às vezes pra gente não é palatável, mas pro pessoal que vai assistir é. Mas isso já entra uma outra questão. E se eles quiserem tanto forçar que, nossa, tem que ter viagem no tempo, mas se a gente parar pra analisar o filme friamente e não precisar. É esse meu medo com o filme. Eles entraram ali num... Eles se colocaram no beco sem saída, basicamente. Se for seguir o que o cara falou ali, que o reino quântico é só pra você sair num lugar diferente do tempo... tipo, do nosso tempo e espaço, como sugere nesse roteiro do cara, vai ser muito melhor do que... Ah, você vai sair nos Estados Unidos, mas em 2012. Só de você já estar num tempo diferente e falar com o seu eu do passado, você já tá mudando a história.
É.
Um exemplo disso...
É o De Volta pro Futuro.
Um outro exemplo disso também é, tipo, tem aquela imagem do bastidores que a gente até conversou pelo WhatsApp, que se o Capitão América que tá ali é o Capitão América do futuro, na Batalha de Nova York ele vai encontrar com ele mesmo. Como é que ele vai falar pra ele e pro Tony do passado que eles vão brigar, mas que eles precisam estar juntos no futuro? Ali os dois no Vingadores 1 não eram tão próximos. Então adivinha o que, que vai acontecer? Provavelmente o Guerra Civil vai ter uma proporção muito maior, que não vai ser só os filmes se separarem.
Exatamente.
Porque o que a gente conversou foi, o que abalou eles no Guerra Infinita foi o excesso de confiança. Os filmes estavam separados, eles não estavam 100% focados na batalha, mas eles estavam com uma arrogância tão lá em cima porque eles tinham derrotado o Ultron e o Loki, que foi justamente isso tudo que fez eles perderem a batalha. Então meio que se eles mais ou menos brigados já estavam assim, imagina uma batalha que ninguém confia em ninguém.
Exatamente.
Imagine você ter que mostrar num filme 14 milhões de possibilidades.
Pois é.
Aí eu acho que é um problema. Eu acho que eles vão usar, mas eles vão usar tipo de forma mínima, como ele sugere ali no texto. Mas se eles forem usar muito, pode ser bom pra eles enfiarem o universo da Fox. Mas como o Feige disse, sendo otimista, só 2020. E eles estão parando com esse negócio de dar gancho a longo prazo, porque às vezes não dá certo. Até porque o universo DC foi basicamente um compilado de promessas e todos os filmes foram, né, água abaixo.
Pois é, e aí?
Então, mas e você? Você acha que eles devem usar ou que eles têm que fazer algo mínimo? Ou eles têm que tentar fugir o máximo possível dessa possibilidade?
Eu fico pensando aqui uma coisa... O que seria se as fotos do estúdio que falam a viagem do tempo sejam tipo uns flashbacks? Não sei.
No roteiro ali o cara também fala isso, né? A gente vai falar mais pra frente, mas tem uma hora que numa parte do filme todo mundo consegue ver o que o Doutor Estranho viu. Passam flashes rápidos, né? Das milhares de possibilidades.
É possível também, porque, cara, a gente tá falando de uma empresa que colocou que gastou milhões pra fazer o Hulk no trailer e não ter botado no filme, né? Por que não eles poderiam meter mais dinheiro pra simplesmente fazer uns flashbacks de Vingadores 1, só que com mais orçamento? Porque eles simplesmente poderiam só pegar uns recortes do filme lá, Vingadores 2012.mkv e colocado lá no Sony Vegas dele lá.
Uma coisa também que eu acho engraçado é que eles... Isso aquilo simplesmente... Eles tiraram aquela foto, só.
É.
Tiraram aquela foto, vazaram e pronto. Vocês pensam o que vocês quiserem.
Pois é.
Porque lembra... que tinham várias fotos de imagens conceituais que eram do estúdio, mas vazaram e no filme não tinha nada daquilo. E tem uma diferença entre ter algo conceitual de que eles cogitaram por um filme e uma coisa que eles desenharam só pra jogar na internet.
Exatamente.
É isso,
o famoso boto falso, a pista falsa, né? O cara coloca pra ludibriar enquanto o que tá acontecendo é o outro.
Eles fizeram esse negócio também do Hulk.
Do Hulk, isso aí é a maior cartada
do Hulk eles colocaram no trailer. Eu sinceramente tô começando a achar que eles não vão usar aquela cena. Aquela cena, não acho que aquela cena é do Vingadores 4.
Porque, do Hulk.
Porque eles fizeram. É, porque eles fizeram, sabe, muito assim.
É de umas coisas que eu concordo com o roteiro bastante, é que a luta final não vai ser na Terra.
Então, eu também gosto disso e também não gosto, porque meio que a gente vai falar mais pra frente, Capitã Marvel.
Três batalhas na Terra, só fica meio cansativo, né?
É, vai ser quatro, na verdade, né? Se for o Vingadores 1 e 2 e metade da Batalha de Wakanda.
É.
Aí vai ser mais uma no Vingadores 4, aí é. Eu também ia falar, ah, meu Deus, de novo.
Então vamos começar a analisar a fanfic do cara?
Sim, sim, vamos de uma vez. As outras teorias não são tão interessantes e todo mundo já tá meio saco cheio de saber.
Exatamente. Essa teoria do sacrifício do Steve Rogers não é nova não, né?
Isso tá aí desde, sei lá, cara, desde o Era de Ultron fala que o Chris Evans quer sair, que em algum dos filmes ele ia ter um sacrifício, não sei o quê. Essa teoria começou a crescer ainda mais quando falaram que o Sebastian Stan tem contrato por 8 filmes.
É, 8 filmes. Você acha que... tu acha que, só dando parênteses, você acha que os filmes do que deve acontecer do Soldado Invernal com o Capitão América vão dar certo?
Sim, porque eles vão explicar bonitinho o porquê que ele virou Capitão e... E o pessoal compra, assim, porque o pessoal gosta do Sebastian Stan, tipo, público casual.
Uhum.
Quando ele aparece naquela cena que ele pega o... Cara, eu amo aquela cena que ele pega o Rocket e começa a girar atirando. Uhum. Na sessão que eu tava, o pessoal foi a loucura. Todo mundo gosta muito... Eu fiquei surpreso que muita gente gosta dele e tal. Eu achei que o pessoal era meio indiferente, igual eles são com
os
personagens e tal.
Então, vamos lá. Minha internet tá uma bosta.
Por que você acha que não vai dar certo, não?
Assim, eu não sei, cara. Porque o Chris Evans, ele virou uma estrela por causa do MCU, né? Eu não tô muito... E o Sebastian Stan tem 3 filmes. E tem 3 filmes, cara. E o Soldado Invernal, por mais que seja bem cultuado pelos fãs desses filmes, não é um filme muito popular, cara.
Só um parente rápido aqui, eu fico imaginando os caras debatendo no bastidores, aí não sei o que, não sei o que, aí todo mundo, cala a boca, Sebastião, você só tem 3 filmes.
Então, cara, é isso aí, o Sebastião tem tipo 3 filmes e tipo, o Soldado Invernal nem foi um sucesso, assim.
Tá todo mundo debatendo sobre o caso do James Gunn, ele aparece, eu acho que ele tinha que voltar. Aí o pessoal olha pra ele, cala a boca, Sebastião, você tá com 30 filmes.
Aí que tá, cara, o Sebastião Stan, tipo, não é uma estrela, acho que do calibre do Chris Evans, e Guerra Civil foi uma puta bilheteria, e não sei se, tipo, retorno do Capitão América, aí seria o Sebastião Stan, isso não cheira muito bem, sabe? Mas como você fala que já deu certo várias vezes nas HQs, né?
Não, mas o negócio é que a gente tem que pensar... Eu falo isso, mas tipo assim, porque o pessoal da HQ é acostumado. A Tia May morre toda semana no quadrinho. E toda semana ela volta. Então, o pessoal dos quadrinhos é acostumado. O negócio do pessoal do cinema é... por pior que a ideia seja, você tem que explicar direito. O pessoal conseguiu comprar a ideia dele ter trocado o load e eles nem explicaram. Então meio que eles podem fazer o que eles quiserem, contando que expliquem direito. E sinceramente, se o público casual comprar, que é o público casual que dá dinheiro para isso, para os filmes continuarem, é o que importa.
É isso aí. Mas tem que ser muito bem feito, cara. Mas muito mesmo. Talvez seja até um novo...
E eles não podem mudar a personalidade dele só porque ele vai virar o Capitão América. É legal ele ser o Capitão América com todos os dilemas que ele já tem.
Uhum.
E eles devem colocar a Viúva Negra ali pra dar uma força, né? Porque ela é meio que agora, ela é meio que a brother do Capitão.
É. E se o Tom Cruise não tivesse sido cotado pra ser o Lanterna Verde, até ele poderia aparecer, né? Porque o filme O Soldado Invernal em si tem uma bela pegada de Missão Impossível.
Enfim, você quer que eu comece lendo aqui?
Isso.
A primeira coisa que ele colocou é: Thanos realmente virou fazendeiro, como é nos quadrinhos. Eu não acho que ele vai virar fazendeiro, eu acho que ele vai ficar do jeito dele lá, que ele disse que ele ia ficar num lugar afastado, só ele pensando na vida.
Se ele ficasse fazendeiro, ia ser muito bom. Tipo, tá, a primeira cena do Vingadores 4, o Thanos com um chapéu de palha e com a enxada, sabe? Isso é muito bom, cara.
Ok, agora a segunda parte aqui. O filme começa com Tony Stark e Nebula chegando a uma Wakanda destruída. Lá ele encontra todos os Vingadores devastados pela morte da metade das pessoas do universo. Rola uma tensão entre Tony e Steve, que logo após deixa o local. Viúva Negra acompanha o Capitão. Aqui já começa o meu problema.
Primeira coisa, como é que o Tony ele sabe da existência de Wakanda? É o final do Pantera Negra, que ele. É verdade que ele.
Não, na verdade, no Guerra Civil mesmo, na cena pós-crédito, eles falam que. O Steve fala pra ele, mas eles vão vir te caçar. Aí o T'Challa fala que venham. Então eles sabem, os Vingadores sabem da existência de Wakanda. Só que é difícil, até nos quadrinhos mesmo, na Guerra Civil original, o Stark vai lá tentar chamar o T'Challa, e o T'Challa meio que fala: ah, vai embora, eu não ligo pra essa merda, não. É basicamente isso que ele fala. Aqui começa meu problema. Essa fanfic do Stark, do Steve, aqui ainda tá de boa. Mas eu não gosto de como eles estão fazendo eles deixarem a missão de lado. No primeiro e no segundo filme, ainda mais no segundo, que eles brigam mesmo, é difícil. Eles, na hora da luta, eles não deixam a missão, sabe, assim, de lá, por causa do problema deles. Se eles fizerem isso no filme, até o público casual vai ficar meio, não sei o quê. O pessoal já achou meio esquisito o Tony deixar de lado. Eu achei isso bom. Mas quando eu tava saindo, eu ouvi muita gente falando que achou esquisito ele não ter ligado pro Steve, porque, querendo ou não, os Vingadores são melhores juntos. E tipo, se o público casual percebe isso, a Marvel fazer justamente o oposto disso, eu acho que não combina muito com eles.
É, porque assim, o ego do Tony Stark ser tão grande a ponto de não ligar pro Steve Rogers em uma situação de emergência, né?
Eu acharia estranho, sei lá, se ele fosse ligar pra outro cientista, ou se ele fosse pedir, sei lá, ajuda.
Reed Richards.
Por só. É, pra o Stark é meio arrogante em relação à inteligência dele.
É.
Se fosse uma situação assim, que ele precisasse da ajuda de outra pessoa também inteligente, eu até entendo. Mas agora isso aí, eu acho que isso aí o cara meio, sei lá, fanfic do Capitão com o Homem de Ferro, vou colocar. Parece que ele tinha um checklist de tudo que ele tinha que colocar aqui, é clichê.
Uhum.
Então, mas o que você acha dessa cena aqui? Acha que faz algum sentido?
Assim, pode repetir, por favor, essa parte. Vou ver aqui. O filme começa com Tony Stark, Nebula chegando em Viúva Negra, acompanha o Capitão, né?
É. Ele chega em Wakanda, encontram o pessoal lá triste pelo que aconteceu. Ele e o Steve tem uma certa divergência lá. O Steve vai embora e a viúva vai atrás dele, porque agora ela é brother dele.
Cara, isso realmente não tem muito sentido, né? Porque, pô, se eu, como a gente até debateu, já foi meio que longe demais o ego do Stark não ter ligado pro capitão.
Tipo, eu até achei legal isso, porque eles deixaram, tipo assim, eu achei legal no ponto de vista de que ele não quer admitir que ele tava errado.
Isso, concordo.
Mas agora no ponto de vista do, eu tô chateadinho, não vou falar com ele.
É, pois é, são adultos pra gente começar, né?
São adultos, um tem uma armadura de ferro e o outro é um super soldado. Eles estão com um mago, um cara que se envolveu com raio gama e soro de super soldado. Eles têm um deus no time deles.
É.
Se eles acharem absurdo um adulto discutir com outro, eles não podem nem ser heróis.
Exato, cara. Aí que tá. Tá aí um bom ponto.
Não, que eu fico imaginando. E se levarem esse jeito do Stark ao pé da letra, o que, que o Stark não faz se ele arrumar uma briga num bar, entendeu?
Mas uma coisa é real, cara. É que a treta deles continua. Eu acho que
Você lendo um pouco mais pra frente, dá pra ver ali que a treta deles continua, mas é tipo assim, Eles sabem que a missão é o principal, mas essas briguinhas dele meio que me incomoda, porque eles não falam, eles não conversam sobre isso no campo de batalha, entende? Isso que não deve pra mim.
Exato. Aí eles vão acabar se encontrando em algum momento, pode ser no início mesmo, e a reação tem que ser melhor do que só se virar e
tudo. Eu espero que ele coloque, tipo assim, uma atenção, assim, ele se olha, um fala uma coisa, outro responde, mas e o filho fica pegando.
Sei lá, ele tá se perdendo, tá consertando
lá, se colocando ali. Tá ele e a Natasha conversando, aí os dois aparecem, aí junta todo mundo, eles se olham e...
Pronto.
O Steve vai embora e deixa o grupo, coisa assim. Se for pra eles ficarem batendo boca, sendo que todo mundo morreu, é meio escroto.
É, concordo.
Segunda, pode pular pro próximo ponto aqui?
Pode sim.
Abre o logo do MCU e a música tema dos Vingadores toca de forma lenta. E aí começa o filme de fato. Isso aqui não tenho que nem que falar, porque foi basicamente como o logo do MCU apareceu no Guerra Infinita.
Na verdade, eu achei até rápido demais no nome Vingadores, porque no primeiro e no segundo, tipo, tan, 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 tan. Ah, não, no, em Guerra Infinita, bem rápido.
No trailer ele toca meio assim, devagarzinho. Ele toca no trailer, né? No filme mesmo, não chega a tocar assim.
Por você, moça, a pessoa tá lá no cinema, foi comer pipoca, viu? Opa, Vingadores, de um segundo ele desaparece já.
Após isso, vamos lá, terceira. Após isso é mostrado que se passou um ano após os acontecimentos de Guerra Infinita.
Tá aí uma coisa que eu não sei. Será que é inteligente você, tipo, pular um ano pra, tipo, pra contar a
história? Peraí, então eles chegam em Wakanda, aí depois desse cara a cara deles passa um ano?
Não. O que eu entendi foi que, por exemplo, o filme começou, né? O filme já começou, tipo, um ano depois. As primeiras cenas seria, tipo, já nesse ano, entendeu?
Pera aí, então o Stark e a Nebula ficaram um ano no espaço e depois eles foram pra Wakanda?
É, tá aí. Porque é o seguinte, porque isso não tem o menor sentido se for demorou um ano, por causa que é uma situação de emergência, né, de fim do mundo. Não é fim do mundo, fim de universo.
Pera, e se passou um ano? Ah não, se bem que no caso do Homem-Formiga é fácil de explicar. Se ele tá no reino quântico, o tempo não passa igual pra ele.
É.
Isso eles podem, Tá, ok, vamos passar aqui pro próximo então. É mostrada alguma cena das 14... Aqui, é mostrada alguma cena das 14 milhões de visões que o Dr. Estranho viu sobre como vencer Thanos baseado em outras dimensões e tempos diferentes. Se eles usarem negócio de terra aqui... Vai começar a complicar pro público casual. Inclusive, uma cena mostra Thor morto e Capitão América empunhando o Mjolnir.
É, eu lembrei Stark, do Vingadores 2 também.
É, Tony Stark com uma manopla técnica. Inclusive, eles falaram que o Rompe-Tormentas pode ser empunhado por qualquer um, porque ele não é encantado igual era o Mjolnir.
Sim, justo, e tá certo mesmo.
Não, é porque muita gente ficou criticando, mas parece que o pessoal não assistiu os filmes.
É, não, e pode ter um ramo de tecido também, né?
Tony Stark com uma manopla tecnológica e o Hulk cinza, dentro de outros flashes rápidos.
Fanfic.
A parte do Stark com a manopla é meio óbvia, eu acho, pelo menos. O Hulk cinza, se aparecer o Hulk cinza era uma possibilidade, por que que não é nessa que o Hulk tá... O Banner e o Hulk estão brigados, eles podiam virar o Hulk cinza nessa de uma vez. E dentre outros flashes rápidos é a parte que eu não acredito. Eles não iam colocar um monte de flash rápido se não fosse pra gente pegar coisas do futuro. Porque eles colocaram um monte de coisa aleatória, mal feita, só pra fingir que tem um monte de possibilidade, eu vou ficar meio bravo.
Podia ter uma cena no futuro onde só sobrasse o Batman e o Superman.
Uma referência. Aqui, ó. A cena corta e mostra o rosto de Doutor Estranho despertando em um local igual o mostrado quando Thanos visitou Gamora. Gamora criança após ter estalado os dedos. Aqui eu já não acredito. Se passou um ano, como é que o cara foi acordar só depois?
Acho que por causa que ele foi junto com a Joia da Alma, não foi? Então eu acredito que o lance do tempo também não importa.
Ah, mas sei lá, é meio esquisito eles. Ah, sim, enfim.
Não, mas eu tô com a teoria. A minha teoria é que o Doutor Estranho não vai acordar na Joia do Tempo, nem nisso.
Na verdade, ele foi apagado, ele foi junto das outras pessoas.
Sim.
Só que tem um negócio que fala mais ali pra frente que ele não tá preso igual todo mundo porque ele fez um poder lá.
Na verdade, não é nem por isso, cara. É como a gente debateu no cast de Guerra Infinita. Lembra daquele filme do Doutor Estranho?
Me refiro a ele não tá preso igual todos os outros. No caso, ele fez um negócio lá que ele pode se comunicar com o pessoal de fora. Isso aí meio que eles já confirmaram aqui, que entra naquilo que eu falei, que o Wong ia estar vivo.
Pois é, tipo, se eu não me engano, no Doutor Estranho fala que os mestres vão pra outro lugar, né?
Sim, mas no caso ele falou que ele fala que ele tá dentro da joia mesmo, mas como ele tá supostamente morto, ele pode se comunicar com outras pessoas.
A minha teoria é que ele nem foi com a joia, cara. Pra mim que ele foi, tipo, acredito que os poderes dele estão além disso, cara. Que os grandes mestres, eles são... meio que vão pra outro lugar mesmo. Não sei.
Enfim, vamos lá. Ele olha para o ambiente e vê milhares de cápsulas flutuando. Seriam milhões, no caso.
Matrix.
E é mostrado que é... Agora que eu peguei a referência. E é mostrado que essas cápsulas são pessoas que foram, entre aspas, mortas pelo estalar de dedo de Thanos. Plausível, pelo menos.
Plausível.
De 5 parágrafos, você acertou uma coisa, cara. Parabéns.
Alguma hora realmente eles vão mostrar as pessoas mortas, né? Isso aí é uma cena bem chocante.
Após isso é mostrado a cena onde Thanos volta a se encontrar com Gamora criança. E é revelado que aquele local é dentro da Joia da Alma. Sim, um dos diretores já tinha comentado sobre. Vamos lá. Doutor Estranho encontra alguns personagens importantes que sua visão mostrou, como Hank Pym, Star-Lord e alguns personagens desconhecidos até então que provavelmente serão apresentados no filme da Capitã Marvel. Ou seja, mais um gancho aleatório. Doutor Estranho consegue se mexer dentro da Joia da Alma Doutor Estranho consegue se mexer dentro da Joia da Alma devido a algum feitiço que ele ativou nele mesmo antes de morrer. E ele também pode usar esse feitiço para descongelar as pessoas. Ele descongela a Hank Pym.
Essa parada é fanfic, né? De usar o mesmo feitiço para descongelar as outras, mas a parada dele ter usado um feitiço antes dele morrer é certa, cara.
É, porque ele é um mago supremo, então ele pode. Mas
é, é isso. Eu tenho certeza que ele ativou um feitiço antes.
Então,
ou como eu queria, cara, um filme do Doutor Estranho, cara, bom, cara. Porra, isso é falta de um filme de origem bom, cara. Porque é tipo o seguinte, sabe o lance da Feiticeira Escarlate, que a gente não sabe o que podem fazer com ela? Então, é tipo o Doutor Estranho, cara, a gente não tem dimensão do que o cara pode fazer, entendeu? Aí, dá nisso, no filme Doutor Estranho é... Harry Potter, Ctrl-C, Ctrl-V, sei lá. Mas continue aí, estava me descarregando.
Ele autoriza a reativação da Legião de Ferro para ajudar na reconstrução do mundo. Algumas unidades foram criadas para cuidar de pessoas que perderam seus entes pelo mundo, como Tia May e do menino que ele conheceu em Homem de Ferro 3.
Meio
óbvio. Pois ele perdeu. É meio idiota essa divisão aí. Eu tô achando que o Thanos foi marcando as pessoas, cara. Tá começando a ficar muito
panelado.
É.
Não, mas a parte da Legião de Ferro é meio óbvia, né? Porque
ele já tinha apresentado no Vingadores 2 e no Guerra Civil ele tinha falado da Legião de Ferro também. Que o sonho dele era que eles não precisassem mais ter que lutar.
E o lance do menino do Homem de Ferro 3, cara, sem comentários.
É, aqui... Tony também usa a Legião de Ferro para procurar o paradeiro de Thanos pela galáxia. Isso aqui eu já acho um pouco fanfic, porque o equipamento de comunicação do Tony não funciona bem no espaço.
É isso aí.
Vamos lá. Capitão e sua equipe agora estão tentando encontrar o Gavião Arqueiro, que se auto-intitula de Ronin. E usa um traje com uma máscara, pois ele é foragido da lei. Ou seja, o Gavião Arqueiro virou o Arqueiro Verde.
Primeiro, ele virou um personagem realmente importante, né?
Ele está perseguindo uma pessoa sob suspeita de ser Skrull. Eles vão apresentar os Skrulls nesse filme, eles vão dar uma bagagem maior para os Skrulls, então, falando que eles já estão no meio dos humanos, ok. A equipe de Capitão pretende juntar todos os heróis do Team Cap remanescentes de Guerra Civil. Já que Tony e Stark ainda são adversários e vão encontrar Ronin, o Capitão pergunta sobre como encontrar o Scott Lang.
Ah, pau no cu, cara. Nossa, mano, tipo...
Eu achei legal e eu também não gostei muito disso, porque eles falaram que o...
Gente, não estamos em Guerra Civil, gente. Tá parada, gente.
Não é isso, é a questão em relação ao Barton. Eu acho meio idiota isso daqui, porque eles têm uma tornozeleira, correto?
Uhum.
Como é que ele vai sair do meio do nada, ir pra uma cidade, caçar, virar um justiceiro e ninguém vai perceber que ele tá fora, ainda mais com ele sabendo que ele vai ficar longe da família dele se for preso de novo?
Pois é, bem pontuado.
Isso aqui eu não achei muito bom, não, e se acontecer, eu espero que dê uma justificativa que alguém ajudou ele a tirar aquele negócio.
Eu ia falar a Vespa, só que ela também já foi.
É, ela também sumiu. Eu não lembro, tem algum outro personagem relacionado a ele que esteja vivo? Só a Natasha. E o Stark, o Stark virou diretor da SHIELD, ele pode ter tirado o negócio do Barton, porque ele sabe que o Barton, né, assim...
Pô, o Barton, é verdade.
Enfim, mas sei lá, ainda assim seria meio esquisito, porque mesmo ele tendo motivos, ele não ia deixar a família dele pra trás. Vamos lá. Thor se encontra com o Dr. Selvig, mais um vivo, que é da panelinha. E eles vão novamente para a caverna onde teve a primeira visão sobre as joias do infinito em Vingadores 2.
Plausível.
Sim, o Thor disse que muita das coisas ele não conseguiu interpretar, então... E nessa nova visão, Thor descobre que os heróis mortos no estalar de dedos não estavam de fato mortos, e sim dentro da joia da alma.
Eu acho que a parada do Thor naquela caverna eu achei muito maneiro, porque ali hypou Guerra Infinita de uma maneira espetacular, não foi?
É, eles fizeram de forma sutil. Sem contar a cena pós-crédito do Thanos tirando a manopla, assim, agora é minha vez.
É isso aí.
Com essa confirmação, Thor vai de encontro a Tony e revela a ele o que viu em sua visão. É muito triste ler Visão e pensar que o Visão morreu. Inclusive, o Visão literalmente morreu, né?
É, literalmente morreu. Duas vezes.
Então, nesse momento, o Capitão Marvel aparece sobrevoando Manhattan. E Tony Stark vão de encontro a ela pensando que seria uma nova ameaça.
Sabe uma coisa que eu quero ver? Só dar uma... Desculpa te interromper. Sim. Eu quero muito ver o planeta Terra destruído, cara. Tipo assim, muita imagem, sabe? Da destruição. Porque pra mostrar mesmo pro público a dimensão da destruição, sabe? Tipo...
Sim, porque metade do universo sumiu. Significa que... Bom, eu não sei... Eles vão fazer bonitinho, então metade da população da Terra vai ter sumido. Imagina a quantidade de avião, helicóptero e coisa... E sem contar o pessoal que morreu devido a pessoas sumirem, né?
É, isso aí. Tipo, tem aquele lançado do helicóptero, aí ele tá...
O helicóptero cai, o carro, que se eu não me engano, atropela uma pessoa.
Uhum.
Imagine a quantidade de pessoas que morreram também.
Tá aí uma coisa interessante, que talvez o filme não comece um ano depois, já comece meio que na destruição, aí, vamos lá.
Então, é isso que eu tô falando, eu acho que eles aparecem minutos depois da destruição, e aí por um ano, eu acho que seria mais plausível.
Mais plausível, se você tava correndo no inferno, aí, boa, aí... Seria meio que o Hancock, lembra desse filme?
Lembro. Tem alguma coisa a dizer? Ah não, eu vou terminar aqui que eu vou te perguntar uma coisa.
Uhum.
Eles começam uma luta que a Capitã Marvel mostra seu poder e derrota os dois. Capitã Marvel revela que recebeu o sinal de Nick Fury e que ela veio por ele. Daí Tony descobre que Capitã Marvel não é uma ameaça. O que você acha da Capitã Marvel? Assim, baseado no que a gente leu nesse roteiro, a participação dela.
Ah cara, tipo... É um incógnita, mano. Eu preciso assistir o filme da Capitã Marvel, porque tá um pouco assim, meio que nebuloso. Porque você pode colocar a Capitã Marvel de N motivos, N maneiras, né? Agora, você, por exemplo, a Capitã Marvel aparecer no meio do filme, falar que não é uma ameaça, que foi o Nick Fury. Aí ela se junta à equipe, vai lá pro caça o Thanos e mete a porrada nele. Aí depende de muitos motivos, né, cara? E eu acho que o que vai determinar isso vai ser o filme dela. Tanto é que o Pantera Negra, ele... Beleza, ele foi introduzido em Guerra Civil, mas ele meio que ganhou o público com o filme próprio pra fazer com que o público se importe.
A personalidade dele foi criada mais no filme dele, né?
Exatamente, foi criada no filme dele.
No outro filme ele era um babaca amargurado, porque o pai dele tinha morrido. No filme dele ele mostrou que ele não é bem assim.
Exatamente. Aí ele mostrou que era um babacazão amargurado lá, que fala assim, oi, meu nome é eu sou o Gavião Arqueiro, aí isso não importa, isso aqui. Aí mostrou diferente. Aí no filme da Capitã Marvel mostra toda a motivação dela, os segredos, o porquê que ela não veio na Batalha de Nova York. Aí tudo isso vai deixar o público mais se importar mais com a personagem. E isso vai com certeza botar uma parada mais dramática, tipo na Batalha de Wakanda. Imagina se fosse lá, tivesse a Batalha de Wakanda e tivesse o filme do Pantera Negra. Meio que o povo ia estar meio que cagando lá pro T'Challa, por exemplo.
É, porque realmente quando eles falaram que iam abaixar o escudo de Wakanda, muita gente na sessão ficou até surpresa. Porque eles pensaram, muita gente pensou, mas vai destruir a cidade mesmo. Aí eu, né, se fosse direto sem ver o filme dele, o pessoal ia falar, tá, e daí? É só mais uma cidade.
Exatamente.
Clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy, and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta be.
You gon' pray for me, take my pain for me, save my soul for me, 'cause I'm a lord, you see. If I gon' die for you, if I gon' kill for you, then I spill this blood for you.
Seguindo aqui, aí minha opinião rápida, eu acho que muita gente está reclamando, mas foi o que eu disse, qualquer solução que eles colocassem como um equalizador ao Thanos, o pessoal ia reclamar, mesmo se fosse um Vingador original, porque é assim, eles vão escalonando, o próximo personagem que for aparecendo, eles sempre vão falar que é mais forte que o anterior, então não tem como eles falarem, ah, esse cara vai vir depois como salvação, mas ele é mais fraco, não dá. Seria como se falar, nossa, a Capitã Marvel vai vir, ela vai ajudar, mas sei lá, ela é mais fraca que o Thor, né? E ajudar, ela ia ajudar no quê?
Isso.
Vamos lá. Doutor Estranho junto com o conhecimento de Hank Pym sobre o mundo quântico consegue encontrar uma maneira de sair da Joia da Alma através do domínio dimensional de Doutor Estranho. E com isso eles conseguem ir para outra dimensão. E essa dimensão é o mundo quântico, onde Scott Lang está preso. Acho estranho eles meio que saírem de uma coisa assim, com magia, e ir para um... É meio esquisito.
Magia e física, né, juntos, meio que... E outra, eles ficaram... Por exemplo, eles estavam...
Tipo, eu até entendo, porque o Thor disse que o que no filme dele, que o que a gente vê como magia, pra eles é ciência.
Isso.
Eu entendo, mas o negócio é... Mas o que não encaixa pra mim é... Parece que isso aqui tá mal explicado. Parece que o cara não soube traduzir direito o que acontece, porque parece, tipo, usamos magia, entramos na tecnologia, entende? É meio...
Eu tenho uma pergunta, Jefferson. O mundo quântico, ele tá no nosso tempo e no espaço?
Cara, pelo que eles explicam, tá no tempo e espaço, mas você pode usá-los para ir para outros lugares.
Então, aí é que tá. Se ele tá no nosso tempo e no espaço, o Scott, ele diminuiu tanto, que ele, tipo... Qual é a chance do Doutor Estranho ele meio que encontrar ele... Tipo, nesse lugar, depois de ter saído da Joia da Alma. Tipo, pra encontrar esse cara no mundo quântico, tipo, eu não consigo nem calcular aqui as probabilidades pra eles encontrarem.
Isso até me fez lembrar que eles falam no Homem-Formiga que você pode... Que é muito raro você conseguir literalmente encontrar a pessoa nas coordenadas certas lá dentro.
Tem uma coisa que eu não entendi também no filme do Homem-Formiga, como eu tenho que rever também. Porque como é que eles acharam a mulher? Eu acho que, se eu não me engano, ela disse as coordenadas, não foi?
Ela disse as coordenadas e disse que era por uma por uma fração de tempo ela ia estar lá. E se eles passassem daquele tempo, ia demorar sei lá quanto tempo pra conseguir de novo. E provavelmente nesse tempo ela já ia estar morta.
Aí é que tá. Eles vão ter que saber as coordenadas do Scott do outro lugar do espaço-tempo. Isso é muito forçado, meu amigo.
Ah, aqui, ó. Mas aqui na segunda parte eles meio que falam... Não dá ajuda muito, mas olha só. Ainda com a ajuda de Janet Van Dyne, é possível que o Doutor Estranho contate o Wong da mesma forma que a Janet conseguiu conectar com o Scott em sua mente.
É.
Eles podem usar o traje do Scott pra conseguir fazer um cálculo, né?
Se esse fosse o script, o Vingadores 4.doc lá na Marvel, em algum PC da Marvel, cara, isso ia meio que estragar o filme se fosse do jeito frio que tava aí, entendeu? Por causa que o público geral não entenderia nada.
Ah, aqui também. Na verdade, pelo que eu entendi, pelo que tá escrito aqui, o Wong vai... É assim, tá escrito assim. E assim o Wong consegue chegar ao local, ativar a máquina para trazer Scott Lang de volta. E assim Scott consegue trazer eles de volta ao mundo real. Então eles vão atrás do Scott. E o Wong vai trazer o Scott de volta. E o Scott vai conseguir localizá-lo. Provavelmente o Hank Pym deve ter criado alguma tecnologia para isso. E consegue puxar eles de volta para o mundo real. É uma explicação meio idiota, mas é melhor do que simplesmente, ah, tamo aqui, saindo. Vamos lá. Capitão América com barba e cabelo grande.
Essa eu quero ver.
Tá, isso aqui é meio clichê de filme do cara deprimido. E mostra totalmente deprimido até essa altura do filme. Como se estivesse em depressão e culpado, se culpando por tudo que aconteceu. Sim, isso aqui é...
Eu vou indicar pra ele a minha psicóloga.
E se culpando por tudo que aconteceu com a perda que ele teve no estalar de dedo de Thanos. Começa uma cena de ação entre o Team Cap contra os Skrulls. A cena é bastante intensa, com fortes cenas de ação e luta. Aí, eu tenho medo de ler isso aqui e chegar no filme e ser uma luta paia. A equipe do Capitão quase é derrotada. Quando de repente um brilho dourado no céu aparece, alguém resplandece, aparece e derrota todos os Skrulls ali em segundo. Essa pessoa é a Capitã Marvel. Isso aqui eu não gosto.
E Deus Ex Machina?
É, eu não gosto muito disso, de, ah, ela aparece, é muito Superman, sabe? E o...
Assim, os Deus Ex Machina aconteceram em Guerra Infinita e não me incomodaram, entendeu?
Mas... Sim, aconteceu com o Thor e tal, mas o que me incomoda é como ela tá aqui. É a segunda aparição dela no filme, ela salva todo mundo e depois ela dá uma lição de moral no Capitão.
Pois é, né? Fica um pouco... É o que eu tô te falando. Temos que esperar o filme dela, entendeu?
Isso. Tipo, eu até entendo esse negócio de papo de militar pra militar, mas... É meio esquisito ela vir, salvar todo mundo e depois... É, você isso e aquilo.
Sendo que eles nem se conhecem também.
É, aí aqui, ó. Capitã foi enviada por Tony para... Tipo, ela é mais forte, ela manda em tudo e o Tony manda ela.
É, né? Seria mais fácil o contrário, né? É. Seria muito bom, cara. E seria muito interessante, né? Ver o Tony e o Capitão meio que lutando juntos pra se reconciliar.
Capitã Marvel foi enviada por Tony para encontrar a equipe do Capitão América e convidá-lo para lutar novamente contra Thanos numa trégua temporária pedida por Tony. Eu não gosto de como eles colocam, o Tony ainda tá bravo. Capitã Marvel olha para Steve Rogers naquele estado deplorável. Nossa, mano, como é que o cara escreve também, né? E começa a questionar, questionar e repreendê-lo sobre a honra do Capitão América. E duvidar sobre ele ser realmente a lenda que ouviu nas suas histórias de criança. Em um diálogo motivacional com Capitã Marvel, num diálogo de militar para militar, Steve volta a se motivar para a luta. Agora, o que ela fala pra ele é difícil de saber, né? Vamos lá. Eles seguem para uma sede da SHIELD onde encontram Tony. Sim, isso é legal. Após mostrar um vídeo em que na realidade virtual para a Capitã Marvel explicando desde a Batalha de Nova York até o Estalagem de Deus e Thanos, isso aqui é um resumo do MCU, então, que eles estavam falando.
É, seria o resumo do MCU.
Tony devolve a roupa tradicional de Capitão América para Steve e seu escudo, assim corta o cabelo e a barba, voltando a ser o Capitão América de Vingadores 1. Mas Tony revela que é temporada e que depois de tudo passar eles irão acertar as contas.
Os caras, no meio que, tipo, pós-apocalíptico, os caras ainda estão pensando na briga dos caras, tipo...
É, eles estão pensando, ah, vou te prender ainda, a gente vai salvar o mundo, mas eu vou te prender.
É, isso é bem típico de filme de polícia ladrão, né?
É meio chato. Inclusive tem um filme do Stallone que o final é bom, porque ele e o cara não viram amigos. Até esqueci o nome do filme.
Não.
Mas ele e o cara não viram amigos no final, eu achei isso muito bom. Ele dá um tiro no cara e vaza. Eu achei isso legal, apesar do filme ser todo pastelão, no final eu achei interessante. Enfim, né? Sylvester Stallone e metralhadorazinhas do Rambo à parte. Após escudo, o núcleo Tony Stark, Thor, Capitão América e Doutor Estranho e Hank Pym se reúnem. Hank consegue criar uma forma de rastrear os rastros de energia das joias e assim consegue localizar o paradeiro de Thanos.
Plausível.
O que confirma que as joias, que a manopla tostou, mas as joias ainda estão inteiras. Então, aquilo que a gente viu no final do filme deve ter sido alguma coisa que o Thanos fez. Hank Pym e Tony Stark conseguem criar um dispositivo que consegue drenar o poder de uma joia do infinito. Isso aqui eu já não acho justo.
Não, é porque seria também muito Ctrl-C, Ctrl-V do Era de Ultron, né? Que meio que foi meio que o Bruce Banner e o Tony Stark que criaram a solução do filme, que foi a criação do Visão.
Sim, porque eles falaram que qualquer um pode ficar louco. E se é uma joia do infinito, o poder é infinito. Como é que você vai sugar todo o poder infinito?
É.
Aí, enfim, continuando. Falhas de fanfic à parte. Possibilitando que um humano possa segurar uma joia sem morrer. Se você tá drenando o poder, você não tá segurando a joia.
Eu ia falar que O Star-Lord, ele pegou a Joia do Infinito no primeiro Guardião da Galáxia, mas ele é só meio humano.
É, ele segurou e todo mundo segurou com ele, todo mundo era alien.
É, sim.
Esse dispositivo é dado ao Thor, Homem de Ferro, Scott Lang, Capitão América e Capitão Marvel. O pessoal vai dar uma joia pro Stark, eles não entendem mesmo. Bruce Banner, após sucessivas tentativas de virar o Hulk, acaba conseguindo se transformar, mas mantendo sua mente, gerando o Professor Hulk. Isso aqui não vai ser muito bom entre o público casual.
Quem não conhece o Professor Hulk?
Não, no caso é tipo, o pessoal gosta do Hulk daquele jeito, não é como se o Hulk, o Professor Hulk, fosse melhorado. O pessoal gosta do Hulk, que quebra
o local, né?
É, eles gostam de como separam o Banner do Hulk. Eu acho que isso aqui pode dar um pouco errado. Eu espero que isso aqui realmente seja mentira.
E provavelmente é.
Todos eles partem em direção ao planeta que Thanos está. E lá começa a batalha final. Tipo, reparou que teve um pulo aqui? Parece que foi do primeiro direto pro último ato. A luta é bastante intensa e empolgante contra Thanos. Nossa, o cara parece que tá bucando o rap. Só falta ele falar, Thanos aplica um suplex, aí Steve Rogers aqui caiu no 2. Em algum momento parece que Vingadores irão ser derrotados, mas Capitã Marvel urge e com um grande brilho, de novo. Se eles usarem a mesma coisa, brilho no céu, Capitã Marvel, parece que eu vou ficar muito bravo.
Brilho no céu, Capitã Marvel.
E o poder com grande brilho e poder enfrenta Thanos em uma batalha épica. Nossa, Deus do céu. Parece o Mel que vieram agora.
Aí umas referências que só a galera do House of Wrestling que tá ouvindo a gente que vai entender.
Não, pior que quando eu falei suplex, vai todo mundo entender o que é. Os Vingadores começam a se juntar a ela. E assim eles conseguem destruir a manopla.
Virou Cavaleiros do Zodíaco agora. Tipo, as pessoas juntando poder pra outra, pra... É. Dá um gol.
Ah, isso é muito jogo japonês, cara. A manopla explode e todas as joias caem no chão. Os Vingadores conseguem ter a posse de quase todas as joias. Então Thanos se vê acuado e foge para dentro da Joia da Alma. E após isso, ela desaparece. Tá, e como é que ele entra na Joia da Alma?
Ele pega a joia e fala assim que ele quer voltar e...
Hank, estando na Terra, consegue rastrear o paradeiro da Joia da Alma, que voltou para Vormir. Ok, isso aqui eu achei interessante.
É, realmente.
Onde Thanos sacrificou Gamora para conseguir a joia. Vamos lá. Chegando lá, eles saem... Essa parte eu achei interessante. Chegando lá, eles saem à procura da joia em duplas. Tony e Steve encontram o local e se deparam com Caveira Vermelha.
Steve, essa parte foi a mais bem escrita dessa config, cara, disparado.
Steve fica surpreso pelo Caveira Vermelho de estar vivo. Caveira explica que é imortal, mas não pode deixar o planeta dormir. Nisso, Caveira explica que é guardião da Joia da Alma e que eles e que para ele obter precisam sacrificar o Guardiana. Ele sugere a admiração que Tony tem por Steve e vice-versa é admirável. Então Tony olha para Steve e Steve olha para Tony. Aqui já começa a ser muita fanfic.
É.
Em um breve silêncio, o capitão entrega o escudo para Tony e diz: adeus, meu grande amigo. Numa cena triste e emocionante, ele se joga pelo penhasco se sacrificando e possibilitando a joia da alma para Tony.
Isso aí é. Nossa, eu lembro que tem essa fanfic aí, tipo, algumas partes dela, dessa parte do sacrifício do Tony, acho desde maio, né? Que acho que tem um vídeo de um canal genérico com título nerd aí. Tem lá escrito. É, não, é um canal genérico mesmo. É um gordo de uns 40 anos, não sei o quê, que finge que você finge jovem, alguma coisa assim. Aí eu...
Agora eu entendi a referência.
Não tô referência, não, é verdade. O nome do cara é Ideias Nerd, sei lá. Eu espero que não seja. Juro pra você, não tô mandando indireto.
É que você fala, não, que é um cara gordo, não sei o quê, com canal que não sei o que, nerd, eu pensei que se finge de jovem.
Não.
Eu já tava associando a outro cara já.
Não, esse cara, ele é legal, eu gosto dele, mas... Eu gosto dele. Mas esse outro cara aí que. Pronto, é um cara que tenta imitar o Jovem Nerd, pronto.
Ah, eu acho que eu sei o cara que é. Eu não lembro o nome do canal, mas acho que eu sei quem que é.
Aí eu lembro que o título do vídeo é Teoria de Vingadores 4 Vaza. Aí, a morte do. O sacrifício do Capitão América. Aí mostra lá, tipo, uma imagem totalmente clickbait, não sei o que e tal. Aí só de lembrar desse final aí, mesmo sendo bem escrito, dá um... Fico revirando os olhos, que é muito clickbait, tá ligado? Você...
Ah, eu acho que é muito, sei lá, é muito fanfic, um olha pro outro e fica um silêncio, parece, sei lá, mano, é meio esquisito. Enfim, após isso, a Capitã Marvel vê a energia da Joia da Alma e segue para investigar. Chegando lá, ele encontra Tony Stark desolado, mas com a joia na mão. Então ela lamenta, mas lembra a Tony que eles têm um dever. Então ela pega duas joias ao mesmo tempo e Thor pega uma. Isso sem usar o dispositivo de Hank Pym.
Cara, se isso fosse verdade, seria muito mais sutil se não ocorresse esse lance dramático de um olhando pro outro, levando eles falando, dá Deus meu amigo, se jogando. Tipo, meio que cortava isso. Aí mostrava só o Tony com a joia da alma.
É, que foi meio que eles fizeram com a Gamora, né? Só mostra o Thanos com ela na beirada e corta.
Não, aí ele já pô, aparece... a Gamora, ela sai, mostra a Gamora caindo, pô.
Sim, mas não mostra ela batendo lá embaixo. Aqui tá, parece que ele vai cair mesmo e a gente vai ver ele caindo.
Ah, sim.
Tipo, mostra ela caindo, mas depois já corta, ele já tá com a... Ele tá com a joia e ele já tá fora do planeta.
Uhum.
Ah, então aqui...
Já tô indo pros Lençóis Maranhenses, dá tchau pro Steve Rogers.
Scott Lang e Tony Stark encontram... E com o dispositivo criado por Hank Pym, conseguem segurar as outras. E conseguem desfazer o que Thanos fez. E todos os heróis que estavam dentro das joias voltam à vida na Terra. Cara, isso aqui parece que o cara cortou muita parte.
É, tava, é porque quando você tá escrevendo, escrever é um hábito, é um troço cansativo, aí meio que pulou.
Sim, mas a parte mesmo ali, porque parece que é aquele começo até a Capitão aparecer é o primeiro, depois já é o terceiro ato, fica meio esquisito. Só se eles perderem muito tempo procurando o Barton. Mas aí vai ser esquisito o filme todo pra procurar um cara secundário que nem vai participar da batalha final.
É, porque o filme vai ter 3 horas. Parece que é um boato que se confirmou, né?
Eu não sei, cara.
Se o filme tiver 3 horas, eu vou gostar também. É o final, cara. O reboot tem que aproveitar mesmo. Eu já esperava que esse filme ia ter 3 horas de Guerra Infinita. Eu me surpreendi, porque só tem 2 horas e meia. Só.
Então, aqui já fica... O filme termina com o Dr. Estranho prendendo Thanos em uma prisão dimensional no Reino Quântico, cercado por um feitiço. Após isso, haverá uma cena onde todos os personagens do MCU aparecem no cemitério para o enterro do Capitão América.
Liga da Justiça Sem Limites. Parece, né?
É. Tem uma teoria, um negócio que fala que o Loki, ele volta, o Loki aparece na cena final do filme, mas não é o Loki que a gente viu morrer. Estão teorizando que se eles voltarem no tempo, eles vão pegar o Thor do primeiro Vingadores e falar tudo o que acontece no futuro pra ele ajudar. Mas eu não gosto disso, porque por que o Loki ficaria na cena final do filme? Estaria lá no enterro do Capitão. Então, são cerca de milhares de pessoas neste cemitério. Uma cena triste com o discurso de Tony Stark, dizendo que heróis jamais irão desistir, nem que para isso tenham que sacrificar suas vidas. E assim acaba o filme. Esse discurso no final, eu acho que se realmente ele morreu, eu acho que vai ser legal. Então, o que você acha desse roteiro aqui, então? As cenas pós-créditos eu vou falar depois.
Ah, cara, eu acho que... Uma excelente fanfiction.
Achei interessante também. Tipo, sendo verdade ou não, o cara, né, é o que a gente faz, a gente teoriza.
Exatamente, é o que a gente faz, o que a gente teoriza. Ele teorizou bem, na verdade.
Ah, ele fez o dele, como qualquer um faria, então eu não tenho problema assim com isso. O problema que eu tenho é que ele fazer uma fanfic, mas dá uma picotada boa no filme.
É, realmente.
Vamos falar das cenas pós-créditos e as considerações finais?
É, pode ser, a gente pode falar, a gente pode comentar alguma outra teoria, algum outro ponto interessante. Tipo, alguns boatos confirmados ou não?
Então, o que eu ainda tô na minha cabeça é que o final que o Doutor Estranho escolhe não é o que eles estão perdendo. Eles escolhem o que eles estão perdendo, mas que tem chance deles virarem o jogo. Porque aqui não deixa claro qual foi o final que ele escolheu. E isso, sei lá, é meio... Eu não quero que eles deixem sem aberto, entende? Ia ser meio tipo, 14 milhões de possibilidades, qualquer uma. Eu não gosto muito quando os filmes fazem isso. Se você bate na tecla que tem 14 milhões de possibilidades, você tem que falar qual delas o cara escolheu.
Uhum.
Você mostrar um monte de ceninha de um segundo que vai acontecer é meio idiota.
É, que tal... É, realmente. Eu queria saber uma coisa, eu vi nas fotos do set, que diabo é aquele... Aquele cabelo do Robert Downey Jr., cara, descolorido lá.
Eu acho que querem... Eu não sei, será que...
Não, tipo, o mundo acabou, vou descolorir o cabelo. Faz coisa de adolescente, né? Tipo, em meio a alguma crise.
Às vezes é só uma fase, entende? Aí ele...
É uma fase de 15 anos, o Robert Downey Jr.
Ai, ai, você tem alguma teoria, enfim, que você defende?
Olha, cara, a minha teoria, assim, que eu, sei lá, eu apostaria, talvez, seja que realmente não vai ter viagem no tempo e vai se assemelhar com esse roteiro aqui. Só que não vai ser, realmente não vai ser, tipo, vamos lá, eu acredito que esse roteiro possa acertar o quê? Uns 30%, talvez, do filme.
Sim, mas muita coisa também ele jogou meio safe, né?
É, jogou safe, jogou seguro. E realmente, porque, assim, na Marvel ela gosta de jogar seguro, cara. Eu não acho que eles seriam, tipo assim, eles foram corajosos mesmo no Vingadores em Guerra Infinita. Mas não foi ao ponto de fazer algo tão, assim, tipo, mirabolante, não sei o que e tal. Tanto é que o roteiro que saiu em 2015 acertou grande coisa. Eles acertaram o ponto onde eles tinham que ousar e eu acertaram o ponto onde tinha que jogar seguro. Onde a gente imaginava que acontecesse. E nesse roteiro aqui, ele vai bem, entendeu? Ele coloca os acontecimentos do jeito que seria. Poderia acontecer, no caso. E eu acredito que não vai ter viagem no tempo. E as coisas devem acontecer um pouco como foi nesse roteiro. E é isso aí, meu amigo. Não tem muito o que falar. Mas eu gostei da ideia. Só então, que as cenas pós-créditos, o cara viajou legal, apesar de eu queria algo do gênero.
A segunda me parece um pouco plausível. Porém, o que eu não gostei da segunda é como a segunda entra num problema que a gente vai falar. É. Então, haverão duas cenas pós-créditos. Uma cena mostra tudo e saindo do cemitério onde Steve Rogers estava sendo enterrado. Umas poucas pessoas ficam por último. De repente, em Blue Motion, eles estão cismando em Blue Motion por causa daquele negócio do Thanos aparecendo na cena pós-crédito do primeiro Vingadores, que era um CGI aleatório, porque não tinham definido um ator ainda. Um homem em cadeira de rodas, sem revelar o rosto e usando um chapéu, vem em direção à tela. Não precisava nem ele tirar o chapéu. Porque
o homem... careca!
E de repente, o homem tira o chapéu e se revela...
careca!
Em uma cadeira de roda rodeado por 5 pessoas. Uma música sobe e aí acaba a primeira cena pós-crédito.
Homem careca, mano!
Se isso acontecer, eu estiver na sessão e alguém do meu lado falar, o que isso significa?
Dá um soco, né?
Vai rolar uma trocação. Dessa vez a trocação vai ser dentro da sala.
Não, cara, o que eu queria, cara, é que essa cena fosse igualzinha, cara, mas não seria um homem de cadeira de rodas careca. Seria um homem com garras de metal. Sim! De adamantio.
Como é que é o barulho da garra?
Tipo, o cara tá lá olhando, não, se, tipo, sem mostrar rosto, né?
É.
Eu, tipo, olhando porco pelas costas, aí do nada aparece lá as cordas e... Pronto, não, cara, corta aí, cara. Corta.
Se eles deixarem um build pro futuro, deve ser alguma coisa bem mais assim, indireta, né? Eles devem citar um nome aleatório, assim, um nome de um cara terciário dos X-Men.
Kurt Wagner.
É, um nome meio assim, um cara, tipo, eles devem citar um cara bem ali, assim, que a galera conhece, mas que a Fox não tinha usado até então.
Tipo quem, no caso?
No cinema, que eu acho que eles não usaram direito, foi a Kit, Alice Negra.
Que todo mundo conhece. Tipo, por exemplo, a Shield, né? Tá lá o... Vamos ficar aqui, peraí. Lembra da cena final do Vingadores 2? Que mostra lá o povo no QG dos Vingadores trabalhando, não sei o quê.
Uhum, que mostra a nova equipe, né?
É, mostra a nova equipe, não sei o quê. E aí vamos lá que seja parecida com isso, até que tem uma prancheta e tá escrito Kit Pride na prancheta.
Ou simplesmente eles falam, a gente precisa que o... Pelo que o Falcão e o Gavião e o Capitão falaram lá nos outros filmes, eles estavam em procura de um cara. E pelo que parece, na Shield eles fazem assim, quando, né, pessoas assim, que eles querem conhecer e tal, eles fazem essas pesquisas. Eles podem só falar, estamos atrás de uma pessoa. Qual o nome dessa pessoa? Aí eles só entregam um papel, o Stark olha e tá escrito, nem aparece a foto, só Kit Pryde. Aí coloca lá, coloca um negócio aleatório lá, mansão, coisas assim, aí...
Pronto.
Aí só afasta e mostra a cidade, acaba, tipo, todo mundo vai pegar a referência.
Exatamente. Eu talvez nem mostrasse a mansão, só mostrasse o
não,
Kit
não
Pryde.
Mostrar a mansão, não, escrito no que ela mora numa mansão, coisa
ah,
assim.
Ah, sim.
Tipo, dessas referências, assim, ah, ela mora numa mansão, não sei o quê.
Isso aí.
Tipo, é aquela coisa que se você entender, você entendeu.
Pois é.
Mas eu ainda defendo a minha teoria. Se eles querem fazer um puta gancho pro futuro, termina sem cena pós-crédito.
Pronto, melhor ainda. Acaba logo.
É, porque a fase 4 vai ser meio que eles vão citar o passado, igual eles fazem no Star Wars, que é um tipo, ah, aconteceu e... Que falaram que a partir da fase 4 eles vão fazer isso, pra não ter que ficar amarrando tudo de novo.
Exatamente, porque a nova saga do Star Wars é meio que aconteceu pra lá, mas não tem nossa influência absoluta, é uma outra história.
É assim, é aconteceu, mas deixa lá. Calma,
é isso.
Aconteceu, é tipo um livro de história.
Exatamente.
Então, vamos lá, a última cena pós-crédito. Essa eu gostei, mas eu tenho uma pequena ressalva que é relacionada ao balanceamento dos personagens. Parece até um Super Smash Bros. Agora. A última cena pós-crédito aparece Capitã Marvel chegando em um planeta devastado após receber um pedido de socorro. Lá ela encontra os soldados mortos. Ela interroga um soldado. Interrogar parece que ela tá batendo no cara. Ela interroga um soldado e pergunta o que aconteceu. O soldado fala o nome, e esse nome é Adam Warlock. Então o Capitã puxa um dispositivo holográfico e contata alguém chamado Nova. E aí acaba a cena pós-crédito.
Já é estranho porque os Nova morreram, não?
Bom, eles falaram que mataram todos, mas pelo o que eu me lembro, assim, pelo que muita gente tá teorizando, sobra um cara e ele vira o Nova. Porém, entra naquilo que a gente tava falando no começo. Balanceamento de personagem. Buildaram o Nova. Se o Nova aparecer pra ser sidekick da Capitã Marvel, vai ficar meio esquisito. Porque se ela já pediu a ajuda dele, é porque ele é mais forte que ela.
Realmente.
E se ele é mais forte, mas vai ser sidekick, vai ficar meio esquisito.
É isso aí.
Eu gostei disso, mas... Eles têm que parar um pouco com isso. Já aparece um nome, o cara vai ver. É meio chato, às vezes. Começa a ficar muito sem ideia.
É...
Eu tenho certeza que eles vão repetir aquele negócio do logo da Capitã Marvel aparecendo com algum outro personagem.
Não, mas já, eu acho que não vai ter o Adam Warlock, porque... Por causa que o Guardiões 3 é meio que cagou, né?
Não, porque ele meio que vai ser ali do rolo ali deles, e ele tinha que ser apresentado primeiro como um vilão lá, né?
Uhum. Acho que não vai ter o Adam Warlock, porque não vai ter Guardiões 3 e... Sei lá. A não ser que queiram botar o Adam Warlock em outro filme, não sei.
Eles já decidiram quem ia ser o ator do Adam Warlock?
Eu não lembro.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque se definiram e contrataram o cara... É meio esquisito, hein? Vai ser meio esquisito. Adam Warlock é ator. Aqui, ó. Não. O único era Matt McConaughey, que eles tinham chamado, mas parece que o James Gunn tinha desmentido o rumor de que ele ia ser o...
Ah, sim.
O Adam Warlock. E o que é estranho, porque geralmente nessa altura do campeonato ele já tinha um ator.
É.
Mas é meio esquisito. Eu acharia legal ficar sem cena pós-crédito, mas se fosse acontecer, eu queria que acontecesse a primeira, mas de uma forma bem sutil, e a segunda, o Nova aparecesse logo e já deixasse claro quem é ele, coisas assim pro futuro.
Outra cena pós-crédito que eu pensei foi o Wakanda, tipo, se recuperando, assim, e aí mostra alguma coisa pro Pantera Negra 2.
É, seria legal também. Ou o negócio dos Novos Vingadores que flopou depois do Vingadores 2. Eles podiam teasar isso de verdade agora que é uma nova fase e os secundários vão ter um papel maior. Eles podem buildar um Novos Vingadores, porque o Stark vai ser o diretor da S.H.I.E.L.D.
É. O que você acha que o Capitão morreu. O
Thor deve voltar pro espaço, né?
O Thor? É, uma coisa, Chris Hemsworth, será que ele continua?
Eu acho que ele deve continuar, mas ele deve fazer só participações mesmo, não é tipo, nossa, entendeu?
Thor 4.
É meio esquisito. É, Thor 4 seria legal. enfim. Qual cena pós-crédito que você falou que tinha pensado?
Não, eu pensei assim, do. Algum filme que a gente não esteja buidando tanto, sei lá, Pantera Negra 2, não sei.
É, seria legal eles deixarem um gancho assim, meio. Um gancho assim seria legal. O problema é quando eles dão um gancho pra. Sabe, pra. Vamos dar um gancho com o filme. Assim eu já não gosto muito.
Mas eu quero mesmo X-Men, cara. X-Men.
Falaram, eu vi também um rumor que é mais fácil o Quarteto entrar primeiro, porque o último filme do Quarteto foi 2015. E teoricamente ele pode chegar mais rápido ao MCU. Mas aí Mas aí se fosse o caso, eles já tinham que começar a buildar de uma vez, né?
É.
Mas sei lá, é meio estranho. Você tem alguma consideração final sobre alguma das coisas aqui comentadas nesse cast?
Na cena final dos créditos vai ter um homem careca!
Eu achei engraçado como ele deixou acentuado careca, como se escreve que careca pode ser o atributo mais genérico de qualquer um.
Eu acho que essa parte do careca é que meio que anula a fanfic toda, tá ligado? A gente comentou meio que duas horas de. Não, mentira, uma hora de uma fanfic que o cara bota em caps lock o nome careca.
É porque é meio idiota, tipo, porque é um monte de coisa aí, tipo, que chama a atenção dele é um homem careca.
É o James McAvoy do Fragmentado, que tipo, o Xavier.
É.